julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e no episódio de hoje será abordado o tema perfilamento criminal e a personalidade do agente e repercussões na dosimetria da pena, com a participação de Guilherme Nucci, professor associado da PUC São Paulo e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O criminal profiling, também conhecido como perfil criminal, é uma técnica investigativa que visa prever as características físicas, biológicas, psicológicas e sociais de um infrator com base em evidências da cena do crime ou locais frequentados pelo investigado. Tudo o que possa auxiliar na sua identificação. Determinar o perfil biopsicossocial pode facilitar a identificação, quer a partir de um único crime ou de uma série, consoante alguns métodos que se baseiam na análise investigativa, na psicologia investigativa, no perfil da ação criminal ou análise das evidências comportamentais e reconhecimento da cena do crime. A aplicação deste perfil biopsicossocial pode ser utilizada em diversas áreas que interessem ao controle da criminalidade. Investigações criminais, área preventiva, estratégias de segurança pública, execução penal, entre outras. Vamos, então, neste episódio, tratar dos aspectos relacionados ao perfilamento criminal que influenciam principalmente a atividade jurisdicional, em relação à culpabilidade e consequências na dosimetria da pena, buscando uma compreensão do vínculo entre causalidade e o comportamento do investigado, além de aspectos relacionados à gravidade do ilícito, à potencialidade do risco para a segurança pública. E nós sabemos que este é um campo muito difícil, complexo, muito arriscado, sob certo ponto de vista, quando se entra no campo da eventual análise do comportamento, pelos aspectos psicológicos, por exemplo, de um infrator, aliado a fatores como intenção, premeditação e a própria reincidência. Também poderia ser utilizado o método para decisões relacionadas às condições de socialização ou à reabilitação do infrator, mediante informações que podem ser bem relevantes para programas de reinserção social. O risco para o qual se chama a atenção é justamente que se criem ou sejam reforçados estereótipos, preconceitos que resultam na seletividade penal, por meio de quaisquer generalizações que sejam totalmente inadequadas para o que se pretende de útil com o profiling. Há muito a se falar e também se estudar neste tema, para basicamente se compreender bem o que é este perfilamento criminal e como pode ser aplicado. Desembargador Guilherme Nucci, seja muito bem-vindo.
É um prazer imenso participar do podcast Julgados e Comentados do Ministério Público do Estado do Paraná. E, Sâmia, é um prazer estar aqui com você para nosso diálogo hoje, né, sobre um tema tão relevante na área de aplicação da pena. Como você mesma já disse, não é? Eu sou desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo já há 10 anos, mas estou na magistratura há mais de 30, e desenvolvi teses acadêmicas, não é? Doutorado e mestrado na PUC de São Paulo, mas também a livre docência na PUC, especificamente sobre individualização da pena. Foi o meu tema. que depois se transformou na monografia Individualização da Pena, acho que deve estar na 8ª edição hoje. Então, eu tenho me dedicado bastante, não só como magistrado, no dia a dia, não é? Para aplicar a pena no tribunal, quando recebo um recurso, não é? Das partes reclamando da aplicação feita em primeiro grau, mas também como estudioso. Não é? Tenho me dedicado a isso. Recentemente, estive integrando um grupo de estudos do CNJ, não? Agora, durante a pandemia, não é? Nós estudamos vários magistrados do Brasil todo, não é? Estudamos aplicação de pena, justamente pela preocupação que o ministro Luiz Fux, que era o presidente na época, tinha com essa diversidade de decisões. Os juízes, às vezes, num caso muito similar, tomam decisões judiciais muito diferentes na aplicação da pena. E aí nós debatemos bastante esse assunto, fizemos pesquisa com todos os juízes, não é? E acabamos chegando a várias conclusões, enfim, da importância, né, da relevância, como a sua apresentação mostrou, desse ponto específico, não é? Da individualização da pena em face de tanta riqueza de material que nós temos ali no artigo 59, por exemplo, para fixação de uma pena base. Nós temos 8 elementos e observamos que nem sempre esses 8 elementos são ponderados pelo magistrado e, às vezes, nem pelo tribunal também, não é? É uma questão que passa batida, eu diria, para vários julgadores. Então, acho que é um tema muito importante, não é? Eu realmente sou entusiasmado nesse estudo. E aqui estou à disposição para nós dialogarmos sobre isso.
Muito bem. Excelente apresentação, Guilherme. Você, além de tudo, é um acadêmico muito respeitado, além de tudo, não. Sobretudo, e pela sua carreira, pela sua atuação no tribunal, muito respeitado como teórico. E eu acredito que essa visão, esse trabalho do CNJ é de suma importância mesmo, né? Nós identificamos sempre essa problemática. Por isso, eu acredito que esse podcast vai ser algo assim muito importante para material de estudo. Ele é acessado por profissionais do direito, do Ministério Público, acadêmicos, quem está fazendo concurso. E acredito que as lições aqui vão ser muito interessantes pelo que nós já vimos da apresentação. Começando então esse nosso bate-papo, criminal profiling como técnica de investigação e análise de ocorrências criminosas tornou-se mais popular na década de 60 nos Estados Unidos, a partir de técnicas do FBI. Esse trabalho de perícia pluridisciplinar envolve conhecimento de diversas áreas do conhecimento, pouco aplicável e aplicado em nosso sistema de justiça. Como você poderia apresentar para o nosso público o conceito do criminal profiling e comentar se há vantagens ou desvantagens nessa técnica que busca traçar um perfil do infrator, pensando aqui no Brasil, em nosso contexto legislativo e jurídico?
Bom, esse aspecto nos mostra hoje, na prática forense, que nós estamos muito distantes de chegarmos a essa situação que eu considero bastante avançada em outros países. Eu não tenho conhecimento de perfis que se elaborem e divulguem, evidentemente, para conhecimento, né, da comunidade jurídico-penal em relação a investigações. Como nos Estados Unidos, a gente sabe, né, que não só o FBI, mas também outros organismos organizam e administram quase que um banco de dados de perfis criminosos, né, para poder até localizar a autoria de um crime grave, como, por exemplo, crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Qual é o perfil desse criminoso, né? Está havendo aqui uma série de estupros de vulnerável. Quem seria o autor? Né? Como é que nós vamos investigar isso? Qual é a nossa linha de investigação? Isso que a gente sabe que existe em outros países, no Brasil nós somos muito carentes. Não existe esse perfil, pelo menos do meu conhecimento, ou no estado de São Paulo, não tem nenhum perfil que diga, olha, nós vamos descobrir, não é, a autoria de um crime, não é, em face de um perfil já elaborado, não é, já estudado. Porque muitas vezes é o que a gente sabe da investigação mais avançada, já existe um banco de dados, não é, já existe até uma psicologia forense, uma psiquiatria forense, toda elaborada para nós encontrarmos esse perfil e aí descobrirmos o autor. No Brasil, nós carecemos disso. Aliás, eu diria até que, durante o processo, nós temos uma carência imensa desse conhecimento. Saber quem é que nós estamos julgando. Quem é esse réu? Qual é o seu perfil? Quem ele é na vida? Não é? Sua personalidade? Sua conduta social? A gente não sabe nem isso. Muitas vezes o processo não traz nenhuma informação. Então, eu pessoalmente acho extremamente importante, mas eu não vejo no Brasil de hoje essa preocupação e muito menos a materialização desse tipo de perfil, pelo menos, posso dizer, para fins investigatórios. Salvo se existir algum departamento policial que utilize e não divulgue. Porque eu, sinceramente, não conheço uma linha investigatória, não é, que trabalhe dessa forma no Brasil.
Como uma pessoa é, na sua liberdade de ser e se comportar de uma determinada maneira, ou como ela se expressa, não importa para o direito, salvo quando ela pratica um ato contrário ao ordenamento jurídico penal, ou seja, a violação de uma norma penal incriminadora. Aí ela fica sujeita à lei penal. É possível hoje qualquer embasamento em aspectos relativos à personalidade de um infrator, ou seja, apreciar elementos da personalidade e associá-lo ao exame do nexo de causalidade e culpabilidade para fins de individualização da pena na sentença criminal?
Bom, eu acredito que sim. Não só acredito, como acho que o Poder Judiciário precisa se valer da própria lei. Nós temos a previsão clara no artigo 59 do elemento personalidade e, repito, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas isso é antiquado. Bom, o nosso código teve uma reforma penal considerável na parte geral em 1984, é verdade. Mas não vamos esquecer que o legislador brasileiro ele repete o termo personalidade ao longo do tempo. Então, na lei de drogas, que é de 2006, ele trouxe de novo personalidade como elemento fundamental para a fixação da pena. Na lei do crime organizado, ele de novo traz personalidade até mesmo para nós calcularmos um benefício para o delator. Quer dizer, aquela ideia de personalidade exclusiva do Código Penal, não é realidade, ela se espalha no ordenamento. Isso sem contar que ela também está na Lei de Execução Penal. Então, me parece que esse comportamento, que é a personalidade de uma pessoa, parte herdada geneticamente, parte adquirida, onde a pessoa cresce, desenvolve, não é, os seus contatos com a sociedade, como ela é moldada, não é, no seu universo, é um modo dela se comportar. E esse comportamento, como eu disse, o legislador insiste que o juiz avalie. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala de personalidade, alguns dizem, ah, mas o juiz não é psicólogo, o juiz não tem que saber de personalidade, a não ser que tenha um laudo nos autos. Sei de julgados que não acatam o julgamento em cima de personalidade, Não consideram, nem para o bem nem para o mal, se não houver um laudo. Sei disso. Mas nós também podemos frisar que os tribunais superiores não aprovam essa linha. Tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, está mais do que claro que personalidade é a vulgar, aquela que é comum a todos. Não é um laudo que vai tratar de um indivíduo. O juiz não precisa de laudo. Assim como o juiz avalia dolo e culpa, que é o elemento subjetivo do crime, que é extremamente subjetivo, ele não precisa de laudo para dizer que uma pessoa é boa, má, sádica, masoquista, responsável, irresponsável, honesta, desonesta, enfim, fatores de personalidade que a sociedade conhece. A gente sabe avaliar uma pessoa. E aí a sua questão foi interessante, porque também um outro aspecto que se traz é se nós não estaríamos naquela culpabilidade de autor, não é? Em contraposição à chamada culpabilidade de fato. Vale dizer, estamos julgando e apenando uma pessoa pelo que ela é ou pelo que ela fez? E eu diria, sem dúvida nenhuma, no Estado Democrático de Direito, para um país como o Brasil, que preza a dignidade da pessoa humana, logo no artigo 1º da Constituição, nós precisamos de culpabilidade de fato. É, a gente julga uma pessoa pelo que ela fez, não pelo que ela é, sem dúvida nenhuma, para condenar. Chegamos à hora da condenação, o juiz conseguiu ver o crime, então ele diz, ante o exposto, condeno. Então, até chegar nessa parte, a personalidade não tem que entrar nesse jogo. Não se condena uma pessoa pelo que ela é. Mas a gente pode, sem dúvida nenhuma, apenar essa pessoa pelo que ela é, se o que ela é resultou no crime que ela praticou. Afinal de contas, se você quiser despir a justiça de qualquer elemento relativo à pessoa do agente, a gente não poderia considerar nem antecedentes, nem reincidência. A gente teria que julgar o fato seco e aplicar a lei. Mas aí também não precisa juiz, podia um robô, um computador fazer às vezes. Então, na verdade, há uma confusão de culpabilidade de autor e de fato que me parece, para condenar é o fato. Para apenar é a pessoa. Quem vai cumprir a pena é a pessoa, não é o fato. Então, nós podemos, sim, analisar a personalidade dela se houver conexão com o fato praticado. Então, exemplo. Eu vou julgar um estelionatário. Interessa a sua personalidade agressiva? Não. Porque a personalidade agressiva dele não tem nada a ver com o que ele fez. Então, eu não vou levar em consideração. Eu não vou dizer, apenas o estelionatário vai ser aumentado, a pena base, porque ele tem personalidade agressiva, porque aí eu estou julgando apenas uma pessoa pelo que ela é, não pelo que ela fez. Agora, se eu digo, esse estelionatário é irresponsável, ocioso, não trabalha, vive às custas alheias, isso é personalidade, e pratica estelionato. Bom, aí, veja bem, tudo o que ele representa no modo de ser se concretizou num delito. A mesma coisa eu posso falar na violência doméstica, que hoje eu tenho visto vários julgados dizendo, inclusive dos tribunais superiores, fulano tem uma conduta social péssima. Ele se relaciona mal com os vizinhos, ele agride pessoas da família, isso com depoimentos nos autos. Aí ele agride a mulher e ele vai ser julgado por violência doméstica, como que a gente não vai levar em conta essa personalidade agressiva? Temos que levar. Então, essa é a minha visão. Podemos, sim, levar em conta a personalidade desde que ela se conecte ao fato praticado.
Guilherme, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a conduta social e a personalidade não se confundem com os antecedentes criminais, por exemplo, né? Pelo fato de que cada uma das circunstâncias, de acordo com as decisões do STJ, tem contorno próprio, não sendo deduzidos de uma forma automática. A conduta social seria a atuação de alguém na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança, ter um certo temperamento a partir das experiências vividas pelo agente. aspectos do caráter, né, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais. Estamos falando, em certo sentido, na sua opinião, do perfil criminal, de algo que faria, né, ou faz parte do perfil criminal? Há como vincular estes aspectos à culpabilidade ou apenas à dosimetria da pena? Eu reconheço que uma parte disso o senhor já respondeu, né, anteriormente, mas se achar que tem algo para acrescentar, essas circunstâncias são aferíveis tecnicamente ou elas são muito subjetivas? O que você pensa como magistrado?
Bom, são vários aspectos dessa questão. Em primeiro lugar, acredito que os julgados dos tribunais superiores estão absolutamente corretos quando eles dizem: a gente não pode misturar o que o legislador separou com absoluta clareza. A gente não pode misturar personalidade com antecedentes criminais. Aliás, a bem da verdade, é importante que todos que estão ouvindo saibam que, em 1984, o legislador separou antecedentes e conduta social. Porque até 84 só se falava em antecedentes. Por isso que se criou a figura das testemunhas de antecedentes. A defesa trouxe testemunhas de antecedentes. É óbvio que não existe testemunha de antecedentes, porque antecedente criminal se prova por documento e não pela palavra de uma pessoa. Mas é que, na ocasião que se criou esse jargão forense, testemunhas de antecedentes, os antecedentes do antigo artigo 42 do Código, antes da reforma de 84, congregava no mesmo termo todo o passado do indivíduo. Quer dizer, tudo que ele representava antes do crime em dois aspectos: a sua conduta em sociedade e o seu passado criminoso. Então, quando a gente falava dos antecedentes, a gente falava de tudo. E aí, em 84, o legislador falou: não, vamos separar. Antecedente criminal é uma coisa, conduta social é outra coisa. E separou. Então, realmente, não temos como, hoje, não é, pegar a folha de antecedentes do réu e, verificando várias anotações, dizer: vou aumentar a pena base porque ele tem antecedentes criminais. Respeitada a súmula 444 do STJ, ou seja, aquilo que está com trânsito em julgado. Aí, depois, quando eu vou analisar a personalidade, por exemplo, eu costumo ver, e eu já fiz isso em primeiro grau e faço meia-culpa, a gente coloca, às vezes: fulano apresenta personalidade voltada ao crime. Com todo respeito, isso não existe, não é? Agora eu posso dizer com maior tranquilidade, porque personalidade da pessoa não é voltada a alguma coisa. A pessoa é ociosa e vive de furto. A pessoa é agressiva e bate nas pessoas que vivem ao lado dela. Conforme ela é, ela pratica o crime, mas ela não tem uma personalidade voltada ao crime. Fosse assim, nós voltaríamos a Lombroso: o homem nasce criminoso, que não é o caso. Então, na verdade, falar de antecedentes é falar do passado criminoso, se prova com documento. Tem antecedentes? Não tem. Passou essa fase? Vamos falar de personalidade. Não podemos mais analisar aquela fase, se ele tem ou não tem passado criminoso. Agora, nós vamos avaliar como ele é como pessoa e como ele se comporta no tocante ao crime que ele praticou. Todos nós nascemos, evidentemente, com temperamento. O temperamento é uma coisa genética, não é? Assim explica a psicologia. Então, nós temos um temperamento que é só nosso. E, geralmente, não é, a gente tem um temperamento que não necessariamente é tolerado na sociedade. A gente quer fazer o que bem entende e a sociedade tem regras. Pois bem, conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo educado, nós vamos formando a nossa personalidade. Que eu diria, a nossa personalidade é o nosso temperamento burilado pelas regras sociais. Quando a gente desenvolve um comportamento perante a sociedade, aí você fala em personalidade. Pois bem, essa personalidade ajuda num perfil do indivíduo? Sem dúvida. Aliás, ela ajuda tanto para investigar quanto para ponderar a pena. Para investigar, eu não sei a autoria de um crime de um assassino serial, de um estuprador serial, eu, pelo perfil das vítimas, do modo de execução, eu consigo chegar no modo operandi que pode dizer, olha, é um indivíduo assim, assado, e aí, pela característica que eu extraio daquelas situações, eu consigo chegar no autor. Isso é uma coisa. Outra coisa é, já descobri o autor, está sendo processado. Chegou na hora da sentença, ele vai ser condenado pelo fato provado que ele realmente fez. Aí eu vou para a parte da pena. A culpabilidade do artigo 59 já não é mais aquela culpabilidade que redundou na condenação. Embora a culpabilidade seja um juízo de reprovação que possa ser usado para caracterizar o crime, também é usado em outros aspectos para mensurar a pena. Então, se você vai analisar para condenar culpabilidade, você não vai falar em personalidade. Você vai falar do quê? Esse indivíduo é imputável? É. Esse indivíduo tem consciência do ilícito? Tem. Esse indivíduo tinha possibilidade de atuação conforme o direito? Tinha. Então, é culpável. Aí eu falo, então, ante o exposto, né, ato, fato típico, antijurídico, culpável, todos presentes, condeno. Vamos agora falar do 59, que abre com a palavrinha culpabilidade. Qual é essa culpabilidade? Não é aquela. Já analisei. Agora é outra. É o juízo de censura merecido por aquele indivíduo. Com base em quê? Com base em todos os elementos do 59. Estão ali. Então, o conjunto daqueles sete elementos produz o oitavo, que é a culpabilidade, o grau de reprovação social. Mais ou menos. Não é? Por isso que eu acho que a personalidade precisa ser levada em consideração se ela acaba levando a gente à prática do delito. O agressivo bate na esposa e nos filhos e o ocioso vive do patrimônio alheio. São coisas diferentes, mas que eu posso ter a personalidade que eu quiser, desde que eu não prejudique terceiros. Se eu prejudicar, a minha personalidade trouxe o crime, eu tenho que ter uma pena maior. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos também o lado positivo. É uma personalidade afável, um indivíduo absolutamente calmo, tranquilo, assim atestado por várias pessoas. Um dia ele perde a cabeça. Um dia ele está muito estressado e ele agride alguém. Eu não posso dar a mesma pena para um indivíduo calmo e tranquilo, que de vez em quando, um dia perdeu a cabeça, praticou uma lesão corporal, e o outro, que é agressivo, vive agredindo as pessoas verbalmente, às vezes fisicamente, mas não resulta em processo. E um dia ele espanca a mulher. Ora, tem uma diferença muito grande. O indivíduo que controla a sua personalidade, de vez em quando ele explode, daquele indivíduo que já é explosivo no dia a dia e desemboca no crime. Então, eu acredito firmemente que isto é válido. Mas eu vou te ser muito sincero, Sam. Nesse grupo de estudos do CNJ, percebendo as várias opiniões, a única coisa que eu frisei, eu disse assim, olha, gente, personalidade tem três caminhos. Porque tem gente que não aceita e tem gente que aceita. Muito bem. Quais são os três caminhos? Primeiro caminho, se o juiz precisa de laudo, o juiz não é psicólogo, personalidade é muito subjetiva, então cabe a um organismo aí de defesa, a OAB, por exemplo, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a personalidade que consta na lei fere o princípio da culpabilidade, fere a dignidade da pessoa humana e o Supremo declara a inconstitucionalidade. Pois bem, ou faz uma interpretação conforme. Essa é a primeira coisa, mas ninguém fez isso até hoje. Personalidade está lá no Código Penal, está na Lei de Drogas, está na Lei de Execução Penal. Caminho número dois. O legislador define personalidade no Código Penal. Existem tantas normas explicativas. Na lei de crime organizado, agora nós temos a claríssima definição do que é organização criminosa. Como em outras leis, o legislador define coisas. Então, ele defina, ele coloca lá, entende-se por personalidade, dois pontos. E a terceira possibilidade, extirpar personalidade de todas as leis. Pronto, é esse o caminho? pelo menos a gente respeita a legalidade. Agora, o que eu não concordo é nós termos personalidade no código, aliás, como circunstância preponderante sobre outras, como diz o artigo 67 do Código Penal, e os juízes não usarem. Então, ou a gente proclama a inconstitucionalidade, ou a gente define na lei, ou a gente elimina da lei. Agora, estar na lei e eu, como juiz, me recusar a analisar, a meu ver, é um equívoco.
Vamos falar um pouco agora de avanços tecnológicos, né, e os impactos eventuais sobre este perfilamento criminal que você já bem salientou, que no Brasil ainda a gente, pelo menos assim, que seja do conhecimento de todos, né, nós ainda estamos talvez pensando nisso ou iniciando isso, né? Como você avalia a aplicação da Lei 12.654 de 2012 na identificação criminal? É aquela da coleta compulsória, né, de material genético. No que se refere às técnicas do perfilamento criminal, a coleta compulsória e o estabelecimento de um banco genético para a eventual identificação de infratores também representam ainda um terreno instável para, me parece, né, o desenvolvimento na investigação criminal no Brasil. É isso mesmo? Nós estamos aproveitando esses avanços tecnológicos? Qual é a sua opinião?
Bom, nós estamos engatinhando, né, nessa direção, não estamos caminhando ainda, estamos engatinhando. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu não consigo enxergar, da forma como a lei prevê, eu não consigo enxergar que a identificação por DNA seja um método de autoacusação e, portanto, uma lesão à presunção de inocência ou à obrigação de um indivíduo produzir prova contra si mesmo. Não, não vejo assim, sinceramente. Por quê? Porque o que se está pretendendo fazer, e que países avançados já fazem, é o que nós fazemos no nosso banco de dados com a impressão datiloscópica, com uma fotografia que a gente possa tirar para um passaporte, para uma carteira de habilitação. Ninguém reclama, não é para tirar o passaporte, de colocar o dedinho ali, identificar, de tirar uma fotografia. Por quê? Porque você está sendo individualizado como pessoa. Quem é o dono daquele passaporte? É o Guilherme. Então é, eu vou lá e coloco minha impressão datiloscópica. Agora veja, se eu cometer um delito e acharem uma arma no local com a minha impressão datiloscópica, o perito não vai descobrir que fui eu que atirei? Vai. Alguém reclamou até hoje sobre isso? Que eu saiba, não. Então, o que se pretende agora é a mesma coisa com o DNA. E, aliás, não precisava nem ser para determinados crimes. Poderia ser para todos os crimes. Está condenado por um crime? Colhe impressão datiloscópica, como se faz, aliás, colhe sua fotografia e seu DNA. E fica no banco de dados. Não é para colher, para acusá-lo daquele delito. Ele já está condenado. Daí eu colho o DNA para futuros delitos. Aí eu tenho um banco de dados de DNA de pessoas condenadas por estupro de vulnerável. Por exemplo, imagine, apuramos depois, né, do banco de dados estar formado, apuramos que houve um estupro de vulnerável. E apuramos que temos ali vestígios de esperma, vestígios de cabelo, não é, que foram deixados na vítima. Eu pego aquele material, extraio o DNA e com o meu banco de dados eu comparo e descubro a autoria. Qual é o problema para a presunção de inocência? Veja, é exatamente o que eu posso fazer hoje com a impressão datiloscópica. O indivíduo deixou a impressão digital ali na arma do crime, eu comparo e descubro a autoria. Então, eu não vejo nenhum problema em colher perfil genético para arquivar num banco de dados para futuros crimes serem descobertos. Não há problema nisso. E a gente poderia ampliar um banco de dados de perfil geral, não é? Modo de operar, tipo de vítima escolhida. E com isso eu vou ganhar na riqueza da segurança jurídica, porque eu não vou processar o inocente no lugar do culpado. Afinal de contas, por que que a gente faz identificação criminal? Qual é a razão? Não é? Por que que a gente tem que se identificar perante a autoridade? Por que a gente tem que nesse... Não pode mentir. Responde por falso. Falsa identidade, todos os tribunais superiores já disseram. Você não pode dar um documento falso para se identificar. Ah, mas é autodefesa. Não, não é. É falsa identidade. Porque eu preciso de segurança, com a administração da justiça precisa de segurança. Então, isso não tem nada a ver com autodefesa. Eu preciso processar a pessoa certa. Então, por essa razão, todos esses caminhos são até mesmo cautelosos. Com impressão digital, com fotografia e com banco de perfil genético, eu terei maior segurança para processar o verdadeiro culpado. E outra que é importante, para extrair do quadro criminoso os inocentes. Não bateu o DNA da vítima, lá do material encontrado com a vítima, com o suspeito, ele é descartado. Ou seja, quem ganha é a defesa. Então, não consigo visualizar nenhum problema nessa nova modalidade de identificação da pessoa humana. Só acho que isso é mais um passo tecnológico importante para nós termos segurança de quem vamos processar e para futuras investigações, se essa pessoa já condenada tornar a praticar um crime.
E agora, abordando a questão da seletividade do sistema, Guilherme, em razão desse risco ou do receio que se tem de serem adotadas práticas discriminatórias baseadas em estereótipos raciais, sociais, ou pelos indicadores de renda, modo de ser, se apresentar, se vestir, questão relacionada ao gênero, com foco nestes problemas, né, que inclusive enfrentamos hoje e que tem como base a estatística relativa à população carcerária, por exemplo, além dos que são vítimas de violência policial, como lidar com esse criminal profiling e não aprofundar tudo isso, na sua opinião?
Bom, eu acredito que esse tema ele é bem sensível na exata medida em que não se pode, é justamente o contrário, né? Criar qualquer banco de dados ou tipo de perfil com base nesses valores. Não tem nada a ver para nossa investigação, banco de dados, por exemplo, composto por cor da pele ou por origem, etc. Nada, 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 nada. Não, isso não, isso tem que estar fora do ambiente. Agora, se fizermos pesquisas carcerárias para constatar quem está preso e ponderarmos qual é a população carcerária, a gente vai realmente constatar que há muita pessoa ali detida, muito pobre. E se você observar, há muita pessoa rica que não está cumprindo pena, embora seja criminosa. Isso é uma realidade brasileira infeliz. Esta é uma outra situação. Por quê? Porque nós temos uma desigualdade imensa. Uma desigualdade que se revela na rua. Vamos ponderar uma coisa muito sensível e real. Eu julgo todas as semanas vários crimes de tráfico de drogas. Vários. Agora, nenhum crime eu julguei até hoje de um rapaz de classe média alta, que estude num bom colégio e que foi surpreendido no seu apartamento fumando maconha. Não. Inclusive porque alguns delegados me disseram certa vez, quando alunos de pós e tudo mais, falou: professor, a elite fuma maconha também, cheira cocaína. Mas a elite tem um serviço até de delivery de droga. O sujeito não precisa nem sair de casa. O traficante leva na porta. Agora, por que que eu julgo todas as semanas um pacote de traficantes pobres? Porque é esse que se expõe. É ele que está na boca lá vendendo a droga a olhos vistos. E quem está comprando dele também é pobre. Ah, mas de vez em quando a gente pega lá um riquinho passando lá na boca de fumo. Pode ser. Mas quem está vendendo tem um nível social muito baixo. E por isso que ele está exposto. E é esse que a polícia pega. Você quer fazer uma prisão em escala aqui em São Paulo? É só ir na Cracolândia. Você vai pegar traficante assim de rede. Você passa a rede e pega traficante. Porque é tudo pequeno traficante. Às vezes é o viciado que faz tráfico para sustentar o próprio vício. São esses que a gente processa. Agora, onde estão os grandes traficantes? Onde está a elite brasileira que também consome droga? Cadê eles? Eles não estão no fórum. No meu julgamento, não está. Eu espero que algum juiz brasileiro esteja condenando por aí afora, porque eu não consigo visualizar outra situação. E ainda discutia em pós-graduação outro dia como o Brasil é complicado. Imagine o seguinte: por que que nós estamos processando hoje vários e vários furtos de pequeno valor? Mas muitos, não são poucos, não. É furto da mangueira do jardim, é o furto de um pedaço de pernil, é um furto de não sei o quê. Aí a gente fala, não, porque num primeiro furto, né, de pequeno valor, dá até para aplicar bagatela, né? Mas depois não dá mais, porque senão tem reincidência e aí a gente condena. Agora, pense o seguinte: aquele empresário que sonega imposto, aí descobre que ele está sonegando, o que que ele faz? Ele paga e está resolvido o problema. Então, note, para um crime tributário, o Estado, simplesmente recebendo o que lhe interessa, a punibilidade está extinta. Por que que a gente não permite, então, que o sujeito que levou uma mangueira de jardim de R$ 30 pague os R$ 30 e indenize a vítima e fique sem processo? Por quê? É por isso, porque a gente não permite esse tipo de coisa. Para furto de pequeno valor, vai todo mundo para a cadeia. E aí as cadeias estão lotadas de quê? De pessoas pobres. Porque são elas que estão expostas à justiça punitiva brasileira. Infelizmente, é assim que eu consigo detectar na minha prática forense. Eu não estou nem falando como autor, eu não tenho falando nem como professor, não. Eu falo como magistrado, é o que eu pego no meu dia a dia. Então, nós precisamos ter a consciência de que as nossas leis são, todas elas têm desequilíbrios para sua aplicação. Daí porque eu gostaria de deixar muito claro que eu acho que nenhum tipo de perfil a gente pode montar no Brasil, não é, calcado em elementos raciais, étnicos, de cor, de origem, porque vão dar graves erros, vão provocar absurdos lógicos e vão gerar exatamente o que a gente não deseja, que é a igualdade de todos perante a lei. Temos que combater o racismo, temos que combater a segregação. É o contrário. Então, no dia a dia, a gente não pode formar na nossa mente, como operadores do direito, um perfil falso de criminoso. O falso seria, pelo meu eventual preconceito, eu formo um perfil de criminoso. Não, de jeito nenhum. Então, perfis de criminoso meu modo de ver, não é formar pela cor da pele, por gênero. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com modo de operação, vítimas que escolhe, lugar em que atua. Então, eu não estou... Veja, são todas circunstâncias objetivas que eu posso descobrir um criminoso serial. Como é que aqueles assaltantes estão praticando? Aqui em São Paulo nós tivemos uma época da quadrilha da batida. Era uma quadrilha que se formou, batia no carro das mulheres, especialmente mulheres dirigindo sozinha à noite. Quando a mulher descia do carro para ver a batida, eles sequestravam. E aí pediam resgate ou saía pelos bancos 24 horas tirando dinheiro. Como é que a polícia pegou esse pessoal? Pegou. Não foi por perfil de pessoa, né? Foi pelo modo como eles agiam, a região onde eles atuavam, o tipo de veículo que eles usavam. Depois de formar este perfil, veja, esse perfil invisível de um criminoso, que não tem cor de pele, que não tem origem, que não tem cor de cabelo, não tem nada, ele é invisível. Mas ele é identificado pelo que ele faz. Aí eu me lembro que algumas investigadoras, detetives de polícia, se disfarçavam de vítimas e saíam rodando com o carro à noite para ver se pegavam. E pegaram, chegaram a pegar, de tantas batidas que aconteceram e por formar um perfil de quem estava cometendo o crime. Mas veja, não tinha absolutamente nada a ver com um perfil pessoal. Tinha a ver com o modo de agir do criminoso. Então, me parece que esse lado da pergunta a gente precisa descartar e lutar por um Brasil mais igualitário, lutar por um Brasil mais equilibrado. Eu acho que os crimes precisam ter as mesmas possibilidades. Se quem sonega pagando pode ter a punibilidade extinta, seria muito justo que quem furte pagando também tivesse. Porque, afinal de contas, o pobre não tem nem o que sonegar, né? Porque, afinal de contas, nem imposto de renda ele recolhe. Ele tem, muitas vezes, que furtar. E aí ele fica completamente sem ação. Mesmo que ele pague o dano, a sociedade vai acabar punindo, porque o crime de furto ainda é de ação pública incondicionada, não é verdade? E ainda que ele tenha o arrependimento posterior e pague o dano, ele não será absolvido, ele será condenado apenas com uma redução de pena.
Com certeza. Me parece que ainda nós temos uma sociedade, né, que age de uma forma muito discriminatória, e isso provoca efetivamente, né, que esse o direito penal, que ele é simbólico, né? Então há aquele simbolismo, bastou ouvir a palavra ladrão, né, ladrão, roubou, furtou. Então nós somos ainda muito movidos por isso, né, vamos dizer assim, por uma determinada classe ou categoria de pessoas que eventualmente se imagina, né, não contribui para a produção e está aí praticando pequenos crimes, essa criminalidade chamada de criminalidade de massa, né? Mas nós temos muito para evoluir, inclusive como sociedade, né? Para justamente fazer um uso mais racional do direito penal e, como o senhor bem falou, né, tratou da questão, na verdade nós precisamos de uma investigação regida por critérios técnicos e estratégicos. Então, o perfilamento ele tem que ser regido por esses critérios técnicos e estratégicos. Hoje, se a gente pensar bem, talvez a gente tenha assim, um perfil criminal, como o senhor disse, né, na cabeça, que é esse perfil criminal de vincular as pessoas de uma determinada classe social, sempre vinculadas ao crime, que não é absolutamente verdade. Nós, como a civilização... no momento que nós vivemos civilizatório e constitucional, não podemos aceitar isso, com certeza. E a última pergunta, professor, a última pergunta que eu farei para o senhor, ela está mais vinculada aos seus estudos relativos à individualização da pena, e acho que menos vinculada com a questão do perfil criminal. A coculpabilidade é um conceito jurídico que sugere que, em algumas situações, tanto o autor quanto a vítima, ou outros envolvidos, podem ter responsabilidade no crime, na ocorrência do fato criminoso. Em que medida, então, para o senhor, como estudioso da individualização da pena, essa culpabilidade afeta a determinação da pena? Como os tribunais avaliam a contribuição da vítima ou de terceiros no resultado, né, um fato criminoso? Pode esta teoria ser utilizada como uma atenuante genérica? Inominada aquela prevista no artigo 66 do Código Penal? Qual a sua opinião, Guilherme?
Eu faria uma diferença inicial. A ideia que eu faço da teoria da coculpabilidade é aquela que aponta o Estado como corresponsável pelo delito, dizendo que se o Estado não deu para aquela pessoa as condições necessárias de dignidade, de estudo, de saúde, etc. Não é? Ele acaba sendo corresponsável por um crime como, por exemplo, patrimonial. Daí eu não concordo. Eu não concordo porque nós estamos buscando uma responsabilização que não existe em matéria criminal. O Estado não é responsável por crime de ninguém. Assim como a sociedade não vejo responsabilidade direta na prática de crime de qualquer pessoa. Assim é meu pensamento. Então, a coculpabilidade imputando ao Estado, e por isso pretendendo aplicar o artigo 66, né, ao indivíduo, que mas ele é tão pobre que ele merece a atenuante do 66. Não, espera um pouquinho. Atenuantes, elas precisam ser fáticas. Quando o 66 fala circunstância relevante antes ou depois do crime, esse artigo quer um fato concreto, alguma coisa que mostre para o juiz um diferencial. Agora, se eu generalizar do jeito que a justiça hoje é, e acabamos de falar disso, do jeito que nós temos uma superpopulação carcerária empobrecida, eu acho que não vai ter um réu que não passe pelo fórum que não teria a atenuante do 66. E, na realidade, não é o intuito. Essa atenuante é para coisas definidas especificamente para algumas pessoas. Como, por exemplo, você fala de um trauma infantil. O sujeito foi violentado na infância várias vezes. E ele carrega esse trauma para a vida adulta. Ele não teve tratamento. E aí, amanhã, ele violenta alguém. Até provada essa circunstância relevante, o juiz poderia até dar uma atenuante, dizendo: olha, ele tem um passado de violação. Então eu vou considerar isso para aplicar a pena. Quando que é uma circunstância após o fato, eu já vi tantas situações de pessoas que praticam o crime se arrependem tão profundamente que passam a ter um comportamento diametralmente oposto. Não é? Passa a ajudar pessoas, muda de vida. Aí o juiz pode falar: olha, fato relevante posterior ao crime que merece ser considerado. Mas veja bem, é um fato individualizado, não generalizado. Então, a coculpabilidade como tese de que o Estado é responsável, eu não aceito. Agora, por isso que eu falei, vamos separar. Quando o artigo 59 fala em comportamento da vítima, eu particularmente não entendo como coculpabilidade, eu entendo como efetivamente elemento daquele delito, querendo dizer o seguinte: a vítima pode contribuir para a prática do delito. Isto é uma realidade, pode, sem dúvida. Eu sei que alguns autores querem colocar, não é, graus de culpabilidade, mas eu acho que isso confunde o operador do direito. Vamos reservar a culpabilidade com o juízo de censura para o réu. Não vamos usar, na minha visão, o mesmo termo para a vítima. Vamos pensar na vítima de outra maneira. Ela não é culpável, porque ela não é criminosa. Ela não vai sofrer juízo de censura. Ela vai apenas ser analisada pelo que ela fez. E a gente sabe, lógico, você pode ter um indivíduo extremamente calmo, tranquilo, que de repente alguém começa a provocar uma vítima, né? Uma potencial vítima. Provoca, 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 até tirar o sujeito do sério. Aí o indivíduo que é calmo e tranquilo perde a cabeça e agride a vítima. Como é que o juiz não vai levar isso em consideração? Vai! Aliás, sejamos muito francos, o legislador já levou em consideração o comportamento da vítima na lei. Assim, de maneira clara, eu digo, né? Fora do artigo 59, nós temos o quê? Domínio de violenta emoção seguida de injusta provocação da vítima para o homicídio. Para a lesão corporal, a mesma coisa. Então, é a vítima que provoca injustamente e é agredida, até assassinada. E o que faz o magistrado, por intermédio, no caso do homicídio do júri? Reconhece uma causa de diminuição de pena. É o comportamento da vítima reconhecido pelo legislador como causador parcial, lógico, provocador, elemento provocador daquele delito. Então, a minha visão é essa. Eu acho que a gente deve evitar, penso eu, coculpabilidade envolvendo vítima. Não, o réu e sua culpabilidade. Isso é que a gente vai analisar. Que censura ele merece? Ponto. E vamos falar de vítima? Vamos falar de comportamento da vítima. Não vamos falar de culpabilidade. Agora, meter o Estado e a sociedade nessa história, aí a gente já vai passar para um cenário criminológico, né? O que causa o crime, a origem do crime, a sociedade participa dessa situação, a gente vai entrar num terreno fértil, né? Mas para o operador do direito, no seu dia a dia, eu definiria que coculpabilidade não serve como atenuante. Você pode até levar em consideração o grau de pobreza, miserabilidade, tudo isso dentro dos 59. Personalidade, conduta social, onde você está inserido, certo? Circunstâncias da sua vida. Está no interrogatório. Os juízes podem ler ali que na reforma que nós tivemos em 2003, colocamos ali que o juiz deve perguntar ao réu as oportunidades sociais que ele teve na vida. Para quê? Para saber por que que você furtou? Você furtou sendo uma pessoa rica e furtou maldosamente? Você agrediu aquela pessoa porque você tem alguma deficiência psicológica ou porque você é sádico? Então, essas perguntas do interrogatório mostram que a gente pode verificar a miserabilidade de uma pessoa e lhe trazer para dentro do ambiente da pena a pena justa. Mas isso, veja, dentro da pena base, dentro dos elementos abertos que nós temos no 59. Em relação ao atenuante, penso eu, é fato. Fato antecedente relevante, fato consequente relevante. Aí sim a gente pode aplicar o artigo 66.
Muito obrigada. O podcast foi muito instrutivo, o senhor era muito didático, muito claro nas suas exposições, muito técnico. Eu queria agradecer ao Guilherme Nucci, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela participação neste episódio, pelas importantes contribuições. E o senhor tem aí um minutinho ou dois para se despedir, se o senhor tiver mais algum recado para mandar para aqueles que estão acompanhando o podcast, desembargador.
Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar desse importante podcast de julgados e comentados, né? E eu gostaria de convidar aqueles que estão me ouvindo, porque vamos agora para o quarto ano do meu podcast, não é? Que se chama Conversando com o Nut, não é? Toda semana Temos aí um tema diferente a conversar. Então, aqueles que ouvem, né, e acompanham os julgados e comentados, que ainda não conhecem, eu convido a conhecer, porque eu trato sempre de um tema de penal, processo penal, execução penal, estatuto da criança e do adolescente, enfim, a área em que eu pesquiso e atuo. E quero agradecer, enfim, mais uma vez a todos aqueles que estão ouvindo. E lembrem-se, gente, em direito penal e processo penal, especialmente as ciências criminais, a gente tem que refletir. Ninguém é dono da verdade, né? Ninguém tem a verdade absoluta, a gente tem as nossas opiniões e convicções. Então, tudo que eu disse são minhas reflexões e eu pretendo apenas colaborar com a reflexão de vocês, né, que estão nos ouvindo agora. E aí cada um extrai, né, aquela sua própria convicção a respeito de tudo isso que nós conversamos nesse momento tão importante. Obrigado a você, Samir, pela entrevista tão cuidadosa e cautelosa, tão dedicada.
Muito obrigada. E fica aí a dica do Conversando com o Nútil. Eu também vou acessar e acompanhar esse podcast. Muito obrigada. Obrigada a todos. Não se esqueçam de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. E você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários aqui para a gente. Encaminhe no e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
Uma produção, Ministério Público do Paraná.